Nós estamos em contato agora com o matemático Renato Pedrosa, professor do Instituto de Geociência da Unicamp e coordenador do Programa Especial Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPESP. Projeções feitas com o modelo matemático desenvolvido na Unicamp indicam que a adoção do lockdown obrigatório no estado será inevitável caso o nível de isolamento social não suba significativamente nas próximas semanas, começando como o estudo revelado na última terça-feira, dia 12 de maio. Como vai o senhor, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos seus ouvintes.
Obrigado por atender a CBN Campinas. E o senhor já entra numa entrevista com uma informação nova, né? Acabou de sair, a prefeitura adota o rodízio de veículos com placas final 1 e 2, a partir da segunda-feira, válido para toda a cidade, das 6 da manhã às 8 da noite. É uma medida que podemos dizer que ajuda nessa não adoção do lockdown, professor?
Olha, qualquer medida que restrinja a mobilidade, o contato entre as pessoas, vai ajudar. A gente, Campinas, o número de Campinas hoje, veja, Marcos, é bom que a população entenda que o que determina necessário lockdown não é necessariamente o número que está, a taxa de crescimento imediato, etc., mas é a capacidade do sistema de saúde de absorver as pessoas que caem em Campinas, principalmente aquelas que precisam de tratamento na UTI, né? E eu acho que o nível de Campinas, a gente sabe que de ocupação de UTI, etc., é mais baixo que da capital, né? Então, na capital é uma situação mais urgente, Campinas é uma... Mas se Campinas conseguir, por medidas mais, vamos dizer, localizadas em certas, ela pode conseguir subir o isolamento e possivelmente evitar um bloqueio completo, como se chama em inglês, lockdown, mas que seria um bloqueio em que realmente as pessoas só saem com autorização, etc. Né?
Uhum.
Então, qualquer medida que venha vai ajudar o caso de Campinas e da região aqui metropolitana, e é urgente da mesma forma, porque a região de Campinas, ela, para você ter uma ideia, o número de Campinas... Tem um número que a gente gosta de falar, que as pessoas entendem. É quantas pessoas uma pessoa infectada transmite, né, para quantas pessoas ela transmite a doença. Então, esse número, ele está em torno de 1,5. Significa que 10 pessoas vão transmitir para 15. Por isso que está aumentando o número de pessoas infectadas nessa escala complicada, geométrica, que dobra a cada 15 dias, por aí. Então, se Campinas, que ainda não está numa situação de saturação do seu sistema de saúde, conseguir limitar esse crescimento, essa transmissão, com medidas de isolamento que não incluam um lockdown, um bloqueio total, porque aquele estudo nacional foi para a capital, né? A capital está numa situação, e a região metropolitana da cidade de São Paulo está numa situação muito mais dramática do que Campinas, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que isso que é importante, é a gente conseguir, né, segurar essa transmissão aqui na cidade, na região metropolitana. Tá?
Uhum. Professor, com a adoção desse rodízio, é uma coisa nova que está sendo implementado aqui em Campinas, foi anunciado agora há pouco, e já tem muita gente perguntando, rodízio em Campinas. A partir de segunda-feira, placas finais 1 e 2. A nossa preocupação, eu não sou nenhum estudioso, não sou nenhum especialista em trânsito, mas você tira os carros da rua e você leva esse pessoal que precisa se locomover para os ônibus, né, para o transporte público. E o transporte público de Campinas também anda super lotado, a demanda é diferente, né? Vai ter que colocar mais carros nas ruas. Será que as empresas vão colocar esses carros nas ruas? Não pode aumentar o contágio de pessoas mais utilizando o transporte público?
Com certeza. O transporte público é um dos principais fatores de transmissão, que ampliam a transmissão. Porque as pessoas ficam confinadas num ambiente pequeno, muito próximas, com contato, segurando nos apoios, no banco, etc. Então, sentando no banco... respirando o ar que outras pessoas também estão respirando. Então, aumenta muito a chance. Então, se você adota rodízio, você tem que complementar isso com um aumento significativo do transporte urbano e ter uma política que é complicada e talvez restringir o número de pessoas que podem entrar em cada ônibus. Mas aí você tem todas essas medidas precisam ser avaliadas ao longo das próximas semanas. Talvez não funcione como o esperado, mas talvez funcione. Quer dizer, nós estamos passando por uma situação, as pessoas precisam entender que é uma coisa que nunca aconteceu, num momento em que as pessoas entendem mais. Quer dizer, nós tivemos uma gripe espanhola há 100 anos, 102 anos atrás. Naquela época ninguém entendia direito, nem como se transmitia, nem sabia calcular nada do que a gente hoje sabe fazer. Então você não sabia por que, né? Foi a época que ainda estava começando a discutir como é que as doenças se transmitiam, etc. Então hoje a gente sabe, tem muita informação, mas é muito difícil passar essa informação, comunicar isso para as pessoas. Às vezes mesmo as pessoas responsáveis têm dificuldade em entender certas coisas que a ciência fala, mas a ciência é o único bastião que pode ajudar nisso. Quer dizer, a gente que está tentando ver o que está acontecendo sabe que tem limitações, tem dificuldade. Então, Campinas está com 600 casos, mais ou menos, né, acumulados, depende do dia, mas 50, 40, 60 casos a mais. Então, esses números ainda são números que estão sendo controlados, comparando com uma cidade de São Paulo, que está com quase 30 mil casos, o estado está com quase 50 mil casos. Então, a gente ainda tem uma chance de restringir aqui em Campinas. Então, tudo precisa ser tentado. O bloqueio total é a última medida no momento em que, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Inglaterra, na França, na Espanha, que em Nova York o sistema de saúde está prestes a ser, vamos dizer, completamente tomado pelo tratamento dos doentes, né? Então a gente está, essa conversa, que não sou só eu, vários cientistas da USP e outras universidades estão falando em necessidade, estão falando muito de São Paulo, mas outras cidades do Brasil já chegaram nessa situação. Quer dizer, quem espera para a UTI no Rio de Janeiro, tem gente sendo recusada na UTI em várias cidades do norte, né? Então já chegou, a situação já chegou e já tem cidades adotando o bloqueio. Então, o que eu acho importante é que a gente aqui em São Paulo, que ainda não chegou nessa situação, digamos, de calamidade total do sistema de saúde, de total descontrole, que a gente tome as medidas que precisam ser tomadas. Eu acho que na cidade de Campinas ainda temos algum tempo, na região metropolitana, mas o ritmo é muito parecido com o de São Paulo, e nós estamos mais ou menos uns 3 semanas atrás. Isso é importante. Quer dizer, a doença chegou em Campinas 3 semanas depois que ela chegou em São Paulo, vamos dizer, de transmissão local, de crescimento de casos. Em Americana é 4 semanas depois. Então, na região metropolitana, cada lugar que você olha, a doença chegou num momento diferente. Então, por isso que você diz, mas aqui em Americana só tem 60 casos. Será que isso não significa que aqui a doença está crescendo mais devagar, que não é a mesma coisa, que é menor? Na verdade, não. A taxa de crescimento da Americana é igual, de Campinas está um pouco mais rápido. Está no começo. No começo, em geral, as pessoas não estão tão assustadas, não conhecem ninguém aventado, elas não acham que ali vai acontecer. Isso aconteceu no mundo inteiro, não é o Brasil, não é o brasileiro. No mundo inteiro foi igual. Isso acho que as pessoas precisam entender. No mundo inteiro foi igual. Na Ásia, eles têm uma história já maior dessa, o SARS, que teve 15 anos atrás, 17 anos atrás, já alertou. Então, lá, quando a pessoa começa a ficar resfriada, ela já põe máscara. Não é para se proteger, é para proteger os outros. É uma tradição. Então, eles tiveram mais facilidade de controlar a doença em Taiwan, em Singapura, no Japão, na Coreia. Mas, por exemplo, na China, eles fizeram um lockdown completo durante um mês, né? Mais 2 dias. Agora que eles estão começando a liberar e já estão começando a ficar preocupados, porque já começa a aparecer casos de novo. Mas eles fizeram um lockdown completo para quase que praticamente extinguir uma doença naquela região. Você faz isso. Se você faz um lockdown completo, o número de casos vai caindo. Então, chega num certo momento, você consegue isolar todos os novos casos, e aí você isola essas pessoas, elas não transmitem para mais ninguém. Então, é muito rápido, você consegue controlar. Mas é só numa situação de praticamente bloqueio completo, em que ninguém sai de casa, só emergência, etc.
Professor Renato Pedrosa. Muito obrigado por atender a reportagem da CBN. Parabéns pelo estudo, pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Marcos. Recomendo sempre aos seus ouvintes que usem máscara, tomem cuidado, para que a gente não chegue em Campinas na situação que está em outras, né, já em várias cidades, e São Paulo está mais perto. Né? Deixa eu só fazer um comentário, Marcos.
Pode.
Né, às vezes eu escuto isso, a Unicamp fez um estudo, a universidade não faz estudo, que faz, são pesquisadores. Eu sou um pesquisador independente, também não é um estudo da FAPESP, que FAPESP financia projetos. Então a responsabilidade é minha. Se tiver errado o estatístico, você não pensa que não está totalmente errado, foi muito menos ou foi muito mais, essa responsabilidade é minha. A gente sabe que todos esses estudos desse tipo têm incertezas. A gente está dando assim um tipo, o que se espera quando isso tudo continuar como está. Se mudar, vai mudar um número. Pode piorar ou pode melhorar.
É então, verdade.
Mas a responsabilidade é do pesquisador. Eu queria chamar a atenção, porque às vezes eu escuto, a Unicamp está propondo. Não, a Unicamp não está propondo lockdown. Eu estou dizendo, na minha pesquisa, o nosso grupo, o nosso projeto está dizendo que pode acontecer essa necessidade e a cidade talvez tenha que estar preparada para isso. Né?